A história do tempo presente tem episódios que desconcertam. Nas Filipinas sai do palco o autoritário presidente Rodrigo Duterte, termina os 6 anos de mandato em que eliminou opositores, suprimiu liberdades, desencadeou guerra suja de esquadrões da morte contra as drogas, que o coloca na mira do Tribunal Penal Internacional por alimentar com um discurso cruel mais de 20 mil homicídios. Sai um ditador, entram dois filhos de ditador, com um currículo que nada tem de recomendável e que confirmou a tradição de o poder nas Filipinas ser assunto para clãs familiares. Com os Duterte agora a engrossarem esse filão. Retira-se Rodrigo, o presidente com a mão de ferro, entra a filha, Sara Duterte, que se propõe dar seguimento à herança política do pai. Mas o cenário de funesta ironia surpreende ainda mais ao termos em conta quem está eleito presidente por percentagem avassaladora. Aliás, tal como há 6 anos, Rodrigo Duterte. O novo presidente é Ferdinando Marcos Júnior. É filho do outrora todo-poderoso ditador, com o mesmo nome, Ferdinando Marcos, campeão do anti-esquerdismo no Pacífico, chefe de um regime marcado ao longo de 21 anos, entre 65 e 86, pela repressão e pela corrupção. Foi derrubado pela Revolução Popular de 86, que levou ao poder a vontade de democracia de Corazon Aquino. Ferdinando Marcos, pai, conseguiu então fugir com a família para o Havaí, onde veio a morrer no meio de grandes luxos. Agora, 38 anos depois, Ferdinando Marcos Júnior está eleito presidente das Filipinas. Na campanha não houve meia-culpa nem inventário de malfeitorias do pai e do clã familiar, houve branqueamento desse passado inapresentável. Mensagem dominante nos gigantescos comícios de campanha: nós somos a mais poderosa dinastia do país. Marcos, agora presidente, repetiu nos comícios que espera ter o gênio político do pai para dar outra vez máxima grandeza ao arquipélago filipino. Um arquipélago com mais de 7 mil ilhas, 110 milhões de pessoas, desigualdade extrema, pobreza imensa. A jornalista Nobel da Paz, Maria Ressa, denuncia a instalação nas Filipinas de um império de manipulação mediática assente na promoção de uma era dourada no passado filipino, mas que de facto foi uma era negra. Uma principal questão geopolítica agora, considerando o lugar estratégico das Filipinas nos mares do sul da China, será que o novo regime vai continuar a privilegiar Pequim, tal como fez Duterte nestes últimos 6 anos, ou será que vai tentar jogar nos dois tabuleiros e procurar pontes também com os Estados Unidos da América? É o que fica para seguir nestes próximos tempos, sendo que analistas da região assumem grande inquietação. A união dos dois clãs mais poderosos no topo da presidência das Filipinas tende a minar ainda mais um regime que tem, na essência, regras democráticas, mas muito desprezadas pelo exercício autoritário de poder.